Vai começar. Aposta Cast.
O Aposta Cast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.
Olá, amigos da ApostaCast, como estão? Aqui é Bruno na área. Bruno Kohl com vocês, conversando com Rodrigo Disconzi.
Daí, Bruno, beleza?
Tudo bem, amigão, tudo bem. Olha, hoje são daquelas ApostaCasts bem didáticos e só o mestre, mago Disconzi, para solucionar as dúvidas dos amigos apostadores e apostadoras que tem principalmente com relação a o mercado de tipsters, né? Ou seja, o serviço de tipsters, né, Rodrigo? Tu, na verdade, é um tipster profissional, cara?
Muito boa pergunta, Bruno. Porque tem duas questões interessantes aí. Você falou tipster e falou a palavra profissional. Então vamos separá-las. Bom, quem que é o tal do tipster? Bom, no meio das apostas, é um cara que dá palpite, que escreve dicas, que produz conteúdo, conteúdo relativo ao material de apostas esportivas. E que tem, no final, uma indicação. Aposta nisso, aposta naquilo, faça isso, faça aquilo. Eu gosto disso, eu analisei, eu estudei. Então, é um cara que é um palpiteiro mais experiente, mais qualificado de alguma forma. Geralmente, esses tipsters, eles vão escrever em sites, em fóruns, em canais de Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, ou vão ser pagos para que as suas análises, os seus estudos, suas dicas sejam postadas em algum lugar, seja um site ou algum sistema de apostas. Existem sites específicos que fazem vendas de serviços, pode ser um serviço do tipster somente, né? Então, o tipster é o cara que é pago ou que vive ou que recebe de alguma forma para dar o seu palpite. Que aí entra a palavra profissional. Pode ficar meio extenso isso aqui, mas é importante. Por quê? Quem é o profissional em qualquer área? É o cara que é pago para fazer alguma tarefa especializada e ainda receber por isso. Ah, então qualquer cara que recebe para dar uma tip, é um tipster profissional? Nem tanto, por quê? Para saber se o cara realmente é um tipster profissional, né, Bruno? É bom perguntar pro cara: você vive das tuas tips? O cara vai falar, um pouco disso, um pouco daquilo, que é normal no meio das apostas, porque o cara é apostador, produz conteúdo, grava, corre de galgo, né, Bruno? Monta num galgo, sai por aí dando
opa,
cacete.
Opa, isso aí.
Então, mas basicamente, fica no limite aí entre algumas coisas. Mas o ideal é que o cara se dedicasse bastante a fazer uma função só, que é estudar o que ele está se propondo a palpitar. Podemos falar mais disso na sequência, senão eu fico falando sem parar, porque eu falo mesmo, né, Bruno?
Ô, amigão, aí, não, tudo bem, é ótimo, tô falando aí, é melhor do que eu aqui. Ô, amigão, só que é o seguinte, primeiro, né, cara, o tipster, tem uma diferença que eu queria que você colocasse pra mim, entre a tips e a pix, né?
Uhum.
São diferentes, né? São palpites diferentes, não é?
Cara, eu sou um que nunca me atentei à semântica aí da coisa, se tem realmente uma diferença que eu possa considerar válida. Pra mim é meio igual, cara. Não, mas a palavra tip pode ser palpite, porque traduzindo do inglês é uma coisa que eu dou como um pitaco. Pique não, pique eu selecionei, eu peneirei, eu estudei, eu usei um método. Tem gente que pode até argumentar isso, cara, mas pra mim é só a questão de como que você nomeia o ato de você dar uma dica, sabe, em inglês. Eu não separo muito, mas se tiver uma diferença, cara, fala pra mim que eu vou aprender junto.
Eu achei, de vez em quando, algum pessoal, ele usa uma tips, talvez, ou seja, um pouquinho mais, assim, quando você dá um palpite um pouquinho mais argumentado, né?
Uhum.
E o pique seria simplesmente a dica pela dica, entende?
Entendi, sabe, sem assim, dar um argumento.
Não sei, né? alguns usam isso aí, né? Mas eu também acho que é tudo muito parecido, porque vem da mesma origem, né? O cara tá, provavelmente deve ter um banco de dados, né? Para poder fazer uma análise. E no final ele chega ao mesmo coeficiente, né?
Digamos. Mas a tua argumentação foi boa, porque a gente já sabe, né? Quem está ouvindo o programa já sabe que a gente não faz muita preparação prévia. Aí quando um fala uma coisa, o outro separa uma coisinha. Eu vou falar disso que ele falou para dar uma sequência, né? O famoso gancho.
Exatamente. É porque são as dúvidas que vão aparecendo para quem está entrando, ou até mesmo quem já está no meio das apostas.
É importante o que você comentou aí, Bruno, em passant, né? Porque eu devo acreditar mais numa dica escrita, cheia de argumentos, ou numa dica aposta no CRB mais 0,5 na odd de 1,84? Parece muito diferente, né? Mas aí entra em alguns detalhes que a gente vai ficar falando depois, vamos repetir. Mas é o seguinte, se você compra um serviço, paga por alguém, e se o cara acerta, bicho, eu não preciso ler nada do que ele está escrevendo ou argumentando. Mas se eu pago um serviço porque eu gosto do jeito que o cara cria as dicas, o método dele, eu quero algum dia apostar ou estudar ou analisar que nem ele, de repente eu preciso saber o caminho das pedras. Senão eu vou ficar só a vida inteira pagando para alguém fazer as dicas e eu nunca vou fazer as minhas, né? Então tem que ver também a intenção de quem está pagando, do apostador ou do investidor, o que ele quer, né? Se ele quer dinheiro por dinheiro e o cara entrega a dica pronta e ele aposta e ganha dinheiro, beleza.
Entendi. Então quem tem tipsters com perfis diferentes, né?
Sim.
Cada tipo de mercado.
E também o cliente com intenções diferentes. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração e não dá pra dizer o que é melhor. O melhor é que o que te faz ficar confortável pagando por um serviço que você vai ter algumas coisas para escolher que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então segue o baile, bro.
Então, beleza. Outra pergunta aqui que seria legal é: você vai procurar um tipster porque justamente tu, você não tem aquela força e, né, e confiança nas tuas análises, né? As tuas análises parecem ser bem mais palpiteiras do que a dos profissionais. Então é por isso que provavelmente alguém vai buscar, né? Ou
exatamente,
até para melhorar os acertos das suas apostas, né? Agora a pergunta é o seguinte: como é que a gente procura por onde começar?
Bom, a gente tem que pisar com cuidado, porque é um assunto que pode ser muito abrangente se a gente começar a devagar muito. Bom, começa por onde? Quem está começando na área está ferrado, porque o cara vai receber uma enxurrada de propaganda, de anúncio, de proposta. Se você entrar num grupo aí do Facebook, por exemplo, e alguém faz uma pergunta séria sobre apostas, e que os iniciantes fazem bem em procurar grupos de discussão, fóruns de debate, e o Facebook tem vários. Qualquer assunto que alguém colocar lá e que gera interação, interatividade, respostas, perguntas, comentários, já vem um monte de gente colando lá: venha pro meu grupo, venha pro meu grupo! Ou gente fingindo: olha, eu entrei no grupo do Zezinho, ele acerta um monte, viu? Aí veio um terceiro mané, que é amigo dele: mas sério mesmo? Como é que eu faço para pagar o negócio do Zezinho? Ah, mas ele acertou quantas? Tudo combinado, tô aquele papo
assim, né?
um puxa o assunto, até vir alguém ingênuo: ou como é que eu faço? Outro mundo tá falando bem, quero entrar. Então, cara, quem tá começando na área das apostas vai ser alvo metralhado por todo lado. E saber diferenciar é uma das ideias de a gente ter feito esse podcast aqui, mas tentar ajudar. A gente não pode dar toda a letra também, porque cada pessoa vai navegar.
Mas é só para não entrar em armadilhas por conta da nossa própria vontade de conseguir a coisa fácil, né?
Pois é. Então, não tem como escapar muito. Ou é algum site de apostas que tem tipsters, como é o caso do Aposta 10, e nosso caso aqui é de graça, todo o serviço de dicas, a gente não cobra. Tem sites que tem serviço de dicas grátis e pagas. Aí tem um acerto que você paga lá por mês, por semestre, por ano. Você escolhe o esporte, escolhe o tipster. Bem normal, bem justo, honesto. E tem alguns que não são tão honestos assim. Ah, você pode falar o nome de um que não é nosso? Cara, não vou ficar falando, porque eu posso ter errado também, que eu não sou um cara que saiu assinando todos. Mas a gente conversa entre amigos, entre profissionais, quem é experiente.
Não, bota aí, vai que você bota o meu nome aí. Pô.
É, o pessoal dos galgos aqui do Posta 10, não sei não, cara. Então, tem muitos serviços que abusam de truques para enganar o pessoal. Primeira coisa que eu dou de dica. Se alguém te garantir que você vai ganhar dinheiro, é mentira. É um sinal de alerta. Se alguém falar, venha que você vai ganhar com certeza. Não existe almoço grátis, não existe dinheiro grátis. Existem profissionais bons e que têm registros de suas apostas desse ano, do ano passado, de 3 anos atrás, de 5 anos atrás. Todo mundo que está nos meios de apostas conhece a figura, discutiram, falaram sobre eles. Não uma meia dúzia de cara que está num grupinho pequenininho, num bate-papo normal, qualquer
normal, no Facebook. É, como se, é que nem um mercado pago, né? Tipo,
é, que você não... Tem até pirâmide nas apostas hoje em dia, porque se você conseguir clientes para o chefe do grupo das apostas, você ganha comissão também pela quantidade de clientes, trouxas, entre aspas, que estão pagando por um troço que ninguém sabe se é bom ou não. Mas que um fica falando bem, outro fala bem também, quando vê, todo mundo comprou porque mil pessoas falaram bem, mas é todo mundo no esquema. As 100, as 500, as 1000 que estão falando.
Uhum.
Então, é depoimento que alguém faz.
E é engraçado que a internet é uma terra de ninguém nesse sentido.
Claro.
Né? Não há nenhum contrato, não há nem, né, nesse sentido.
Até depoimentos que são gravados, cara, você não tem como saber se aquilo é real ou é montado. Puta, que terrível, cara.
No YouTube, tipo assim, apostas que o cara ganha 300 pila numa vez só.
Isso, outra coisa que a gente tem que desconfiar. Tem serviços bons que quando os caras fazem algum acerto brilhante, postam. Claro, a Aposta 10 faz, os concorrentes nossos fazem. Mas a gente que acompanha sabe que aquilo foi de verdade. Que o cara realmente apostou aquilo. Tem 1000 pessoas seguindo o cara no canal deles. Então dá pra saber que é verdade. Mas tem gente que quer copiar isso aí e põe um print lá de milhares de reais ou dólares ganho, não sei o quê, pra ver se pega algum trouxa. Repito, é muito difícil diferenciar o que é verdade e o que é mentira. Mas, fica o alerta, não ponha dinheiro antes de fazer uma série de perguntas, checagem. Outro truque comum. Eu li muitos livros sobre apostas que tem em inglês, que a maioria do mercado de livros de apostas é em inglês. Tem pouca coisa em português, enfim. É um mercado difícil de procurar dicas, informações, mas enfim. E eu li esses dias um que o cara falou o seguinte: de cada 100 grupos que vende dicas por aí, 90 não presta. Uns 10% são reconhecidos e estão a tempo. E outra coisa: se a maioria não presta e o público está caindo por aí de paraquedas, o que, que alguém que está começando no mercado e quer ser tipster faz? Ele gasta 10% em fazer a coisa certa, que é estudar, fazer uma dica boa, se preocupar em acertar, e gasta 90% do tempo em marketing. Isso o cara escreveu num livro faz uns 5 anos atrás e ele estava certíssimo. Porque hoje em dia o mercado está assim, está bem profissional em termos de qualidade de convencer as pessoas a tirar seu dinheiro.
Não só isso, né? Não é só nesse mercado, em todos os mercados praticamente, né?
A pandemia evidenciou muito mais isso, porque ninguém sai de casa. Todo mundo fica em casa. E em casa recebe uma enxurrada de propagandas via internet. Então o mercado tá bravo.
Eles se aproveitam do ônus da dúvida, né?
Sim. Exatamente. Quantas vezes, Bruno, que você pagou um serviço, ou se interessou por ele, ou foi atrás, que você sabia que tinha que pesquisar o histórico, pegar lá o registro de bets, ou mesmo pegou lá, você conferiu as bets do cara e checou se as ordens que ele botou lá eram reais.
Na verdade, todo mundo sabe que isso é um trabalho também difícil.
E eu não faço, né? Eu prefiro, vagabundo que eu sou, brasileiro, tal, que era coisa fácil, a ganância tá no meu olho. Eu quero pagar e ver se ele ganha dinheiro no mês.
E fica um tempo com o cara.
Se os outros começarem a falar que o cara é mentiroso, tem chuncho, o registro tá errado, aí que eu vou parar de pagar. Então, até isso tem que ter o cuidado, gente. Se for pagar, pague, faça de graça primeiro os grupos e tal. Se for pagar, paga alguém barato, que se você perder o dinheiro, não vai fazer falta. Mas não cai de cara pagando milão, quinhentão, 700.
Né? Pague aquilo que pode perder, né?
Exatamente. Parecido com o lema inicial da aposta.
Assim que Será que é muito errado eu falar assim que escolher um tipster também é uma aposta?
Com certeza, cara. Tem até profissão aí que é tipster de tipster. O cara é especialista em selecionar e avaliar os outros tipsters. Ah, mas tem site que faz isso? Tem também. Tem site que dá que nem uma aposta dessa, que tem o review de site de apostas. Nós somos um site que avalia outros sites. É normal. E a gente tenta fazer isso o melhor possível. Quem conhece a aposta dessa sabe que a gente leva isso a sério. E site que pisa na bola e te tira, baixa a nota, enfim. Então, é um dom o cara saber escolher tipsters. E tem gente capaz de ganhar dinheiro com isso. Eu não vou julgar quem faz...
E não esquecer que tem casa de apostas que também faz tipster, né? Faz tips, né?
Sim, sim. Por exemplo, o Twitter é um lugar mais sério, assim, pra discussão, de qualquer nível, tá? Inclusive de apostas. E volta e meia aparecia um site em inglês lá, que eu notei, e outros amigos também, postadores que eu sei que são bons, notaram. E falaram, mas gente, esses caras toda hora estão postando umas dicas lá altas e acertam. Será que é verdade? Até ele ficou em dúvida, pô, toda hora o cara posta lá e acerta. Aí apareceu um cara que nem aquele psycho, dando dicas, também aparecendo no Twitter, no Telegram, e o cara é um apostador de verdade, mas no começo parecia ser mais um, né? Pô, o cara acerta, será que ele tá chutando e deu certo só por sorte? Então volta e meia aparecem dicas que tem cara de ser propaganda de um site, sabe? E no fundo depois você pesquisa que fica na dúvida, será que é propaganda ou simplesmente eles estão mostrando quem acertou? Então cabe você ficar e aprofundar a análise e investigar.
Ô, Rodrigo, deixa eu te falar uma coisinha. Uhum. Por exemplo, eu trabalho com galgos, né?
Uhum.
E eu entro nas pistas dos galgos, né? Onde também tem apostas,
das pistas,
né?
Ok, que é oficial.
É, que são os sites oficiais das pistas que ocorrem as corridas, né?
Uhum.
E lá eles dão os tips. Eles dão as tips. Uhum. No próprio, eles têm os tipsters deles.
Uhum.
Então, antes de começar a corrida, ele já dá a dica. Por quê? Porque o que interessa lá na pista são as apostas.
Claro.
Independente se acerta ou não. É uma coisa meio ganha-ganha, né?
Sim, porque eles sabem que parte do público deles não entende muito de repente da corrida ou não teve tempo de estudar. E esse pessoal já vai saber, ó, já existe uma projeção. Eu posso ir a favor disso aqui ou bancar o malandro de contra, porque achando que um monte de gente vai seguir essa previsão aí e tal. Uhum. E posso pegar as odds altas para encontrar.
Das apostas, né? E não quem vai ganhar ou não, né?
Uhum. Mas é normal, tá? Não tem problema nenhum. Ah, mas o pessoal pensa, ih, um site dando dica, ele quer que eu perca o dinheiro. Gente, o site, ele quer que as pessoas apostem no time A e no time B. E no empate, ele quer que apostem. Ele não vai ganhar dinheiro você errando a aposta e ele ganhando dinheiro teu. Não, ele quer que apostem no time A e no time B, quantias iguais, e que ele ganhe na comissãozinha pelo volume do dinheiro apostado. Então, a casa quer que as pessoas apostem. Não quer roubar ninguém nem enganar ninguém. Ah, as casas fazem jogo de marmelada. Gente, é ruim marmelada para as casas. Por quê? Quem vai ganhar dinheiro em aposta roubada, vai apostar onde? Nas casas. Então, a casa vai perder dinheiro para os malandros que estão fazendo jogo marmelada, digamos, né? Segundo, isso depõe contra a imagem das casas de apostas, das apostas como um todo. Então é ruim para o mercado das apostas. Então as casas não querem roubar as pessoas com marmeladas ou dando dica falsa.
Eu já recebi até um julgamento assim, no Galgos, que o pessoal dos tipsters de Galgos fazia exatamente contra os favoritos, entendeu? Uhum. Para que as casas das apostas ganhassem.
Isso não se mantém, né, gente? Se acontece uma vez, duas, três, ninguém é bobo. Se tudo que os caras dão de dica fica em último, ou eles vão bancar uma lenda e apostar ao contrário, ou vão fazer o certo que é largar esses caras, e pronto, eles não vão conseguir manter um plano que se sustente para ajudar as casas e ferrar os apostadores. Então, isso é uma coisa que não rola, não, tá?
Beleza.
Opa, cortou. Alô, alô.
Beleza, bom, beleza. Vamos fazer mais uma pergunta?
Vamos.
Então, a pergunta é o seguinte. muitos tipsters, né, cobram valores. Você acha que o valor é uma forma de medir o valor do tipster?
Interessante a pergunta, cara. Bem interessante. Bom, uma coisa que o iniciante que está ouvindo a gente tem que saber é o seguinte. Sempre que alguém abre um canal aí de WhatsApp, ou Telegram, ou Instagram e dá dica de graça, ótimo, acompanhe, siga, avalie se você gosta das dicas ou não. Tal. Mas saiba que, em algum momento, pode ser que esse tipster que fez por algum tempo as tips de graça venha a estabelecer um serviço de tips que cobre dos seus clientes. Normal, não está enganando ninguém, não está roubando ninguém. Ele deu um prazo de meses, sei lá, às vezes um ano, ou 6 meses, ou 3 meses, para você ver como é que é o jeito dele lidar com as apostas. Você vai ver as apostas que ele faz realmente, e você vai decidir se ele merece receber alguma grana por isso ou não. Se o cara só erra, ele vai sumir, você não vai pagar nada para ele. Mas se o cara faz um bom trabalho e acerta, vai ter uma dificuldade para você, apostador. É descobrir se ele acertou porque ele é bom ou porque se ele teve sorte. Porque cá entre nós, né? Vamos pegar assim, o mercado das ações, por exemplo, da bolsa de valores. O meu banco lá, que eu tenho conta, por exemplo, me passa lá os e-mails dizendo, ó, aqui está a lista das corretoras tal, ó, que deram mais retorno para os seus clientes. E todo mês tem uma lista lá. Bruno, você acha que vale a pena eu pegar a primeira, a segunda, a terceira que estão lá como mais rentáveis e botar meu dinheiro nelas? Eu acho que é uma boa estratégia.
Tipo as favoritas, assim?
As que estão que tiveram lucro no mês passado, por exemplo. Corretoras que escolheram certo a carteira de ações para indicar para os seus clientes.
Olha, cara, eu já não tô tão, assim, cru dentro das apostas, né? Então eu já sei, eu já tenho uma noção do que é uma aposta de valor, né? Então, eu sempre fico meio pé atrás com o que já parece ser óbvio, né?
Então, qual é a lógica que eu peguei esse exemplo da bolsa de valores e não de apostas? E que te oferecem serviços e mostram gráficos de corretoras que ganharam dinheiro. Por que eu dei esse exemplo? Porque se eu pegar 100 corretoras aleatórias no mês, elas ficarem dando dicas ou investimentos e tal, algumas vão ganhar, outras vão perder. E todo mês, nem que elas apostem na cara ou coroa, sem saber o que estão fazendo, algumas vão ter resultados extraordinários e bons. Algumas vão ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E geralmente, todo mês muda. Então, pela própria regressão à média, ou por estatísticas e tal, o mês que vem vão ser outras. E aquela que você botou teu dinheiro, não quer dizer que vai continuar ganhando. Se você não souber o método que eles estão usando e o porquê que eles estão ganhando dinheiro, você vai estar arriscando na sorte. E nas apostas pode acontecer isso. Eu entro num site, por exemplo, lá que me oferece 1000 tips diferentes de vários esportes, com várias rentabilidades, vários métodos diferentes. Eles vão ranquear. Deu 1 a 50, 1 a 100, 1 a 10, enfim. E mesmo caso, se eu escolher, o Zezinho da Arábia ganha dinheiro apostando na terceira divisão do Marrocos. E tá bem lá. Um retorno de investimento alto, um ROI alto, porcentagem de vitórias altas e tal. Pô, vou pagar dinheiro pra esse cara. Da mesma forma que o banco me ofereceu serviços lá de corretoras de ações e tal. As apostas, os sites vão fazer isso também, vão te não empurrar, mas vão te oferecer quem está rendendo bem. Eu passei por essa experiência já, num site parecido. Eu peguei uns caras que davam rendimento, apostavam em esportes que eu entendia um pouco, ou entendia futebol, basquete, olhei um pouco os tipos das apostas que eles mandavam, se era com muitas unidades ou com poucas, se eram muitas unidades por mês, ou era médio, ou era pouco, enfim, tentei descobrir que horas que ele mandava, as dicas, tentei filtrar. Bom, se o cara ganha, eu fui filtrando até achar os caras que batiam com o que eu achava que era o certo de um tipster pra eu seguir. Cara, quem eu perdi dinheiro. E o cara continuava com o número alto. Mas não é possível, rapaz. Que diabo é isso? Aí eu cortei os caras, claro, né? Aí, nesse mesmo site, eu era tipster também. Eu tinha números bons. E quem me seguia ficava um tempo indo embora. Perdi dinheiro também. Mas não é possível, rapaz. Eu sigo alguém que é ganhador e o cara me dá prejuízo. Eu sou ganhador, meus números estão lá, e o cara me segue e eu dou prejuízo pro cara. O que tá errado nisso? Você desconfia por quê, Bruno?
Eu desconfio que pela justamente as entradas, né? O número de entradas e a fidelidade, né? Porque a gente tem que ter uma amostra um pouco maior, né?
Exatamente. Eu larguei esses caras que eu não gostei por algum motivo. Eles estavam errando, né, na época que eu peguei. E eu saí assumindo um prejuízo. Tipo, o que eu perdi lá, sei lá, 50, 100, 1000, não importa. Mas o que eu perdi, eu não recupero mais com aquele cara. Porque eu parei de assinar ele, né? E os que pararam de me assinar quando eu estava errando... Nos dois casos, quando o tipo se começa a acertar, nós paramos de ensinar ele. Ah, não, mas eu já aguentei até onde eu pude, eu me irritei muito e tal. Assim como se irritaram comigo, porque levei uma maré de azar. Então você está certo, é a amostragem. Ano passado, quando caiu quando apareceu a pandemia do coronavírus, o mercado de ações, de novo, falar bolsa de valores, para o pessoal fazer uma comparação, estava explodindo no Brasil, porque... Os juros estavam baixos, a poupança pagava pouco, renda fixa pagava pouco. Aí o mercado, as pessoas que investem, que têm dinheiro, voltaram seus olhos para alguma coisa diferente. Aí os bancos começaram a indicar, o tesouro já não paga tão bem. Que tal fazer uma coisa um pouco mais arriscada, mas que pode dar mais dinheiro, que é o mercado de ações? Ó, tem esse produto aqui, assim, te explicaram tal. E muitas pessoas entraram no mercado de ações. Só que veio o coronavírus e despencou. Perdas grandes para as pessoas. O que aconteceu? Muita gente que era nova no mercado saiu e perdeu uma boa grana, sei lá, 10, 15, 20% do dinheiro que tinha. Quem era mais experiente falou, bom, perdi, eu sei, mas se eu retirar meus investimentos agora, eu vou realizar o prejuízo, vou assumir o prejuízo. Mas eu posso esperar um pouco mais e ver o que acontece. Quem teve paciência e esperou de março até setembro, outubro, não só recuperou como ganhou dinheiro. Viu a diferença?
Eu entendi. Aconteceu alguma coisa comigo com o euro também.
Uhum.
Eu comprei. Eu estava comprando euro para poder ir para a Europa e tal, viajar, na época. Tal. E o euro estava num patamar assim possível, né? Tranquilo e tal. Uhum. Estável, né?
Uhum.
E de repente, quando eu comprei, tipo, no dia seguinte, o euro despencou. Né?
Uhum. Aí você, putz, paguei aí, mais caro.
Hã?
Você pensou, putz, paguei mais caro.
Isso, eu paguei mais caro. Se eu pensar assim, daí um cara falou assim, olha, cara, quando despenca, aí que tu tem que deixar. Um cara falou pra mim isso. Aí que tu tem que deixar. Né?
Uhum.
Porque pensa que foi um dinheiro já perdido. Pensa isso. Que foi um dinheiro perdido.
Já investido no carro.
Foi alguém que roubou, que levou o teu dinheiro e deixa quieto. Entende? Uhum. Porque quando vai haver um momento de subir, porque o euro não é uma moeda que vai despencar para sempre.
Sim,
né?
Forte, forte.
Então, vale a pena você deixar quieto, esquecer.
Não desespera, sim.
Não se desesperar e esperar o momento em que vai haver a subida. Porque como ele é realmente estável, ele tem uma queda de menos, né, de negativo, mas tem um... momento de alta, né? Porque você não pode tirar justamente no momento que ele cai. Que daí realmente você
assume, né?
o teu dinheiro, tu assume até mesmo bancar os outros que deixaram.
Claro, você está bancando o lucro no futuro dos outros.
Exatamente. E a mesma coisa com o mercado de apostas.
Mas
você investe no tipster, você tem que pensar o quê? Mas aí a pergunta vem agora. Se eu investir num tipster, quanto tempo eu tenho que ter paciência com esse tipster?
Boa pergunta. Tá, mas só que lembrando que você me perguntou quanto que é justo de um valor de pagar pro tipster.
Ah, tá.
Aí entro, eu tenho que responder ela, porque senão a gente fica devagar e não vai longe, né? Então tem um pouco a ver com o que tu falou. Todo investimento, você tem que dar como fundo perdido, entre aspas. Sim, porque todo dinheiro de aposta é um dinheiro que não pode te fazer falta no dia a dia de pagar conta, comer. Então, para começar, tem que ter um dinheiro que não te faça falta. Segundo, você vai investir num tipster, pensa o quanto de banca você tem que ter pro jeito que ele manda de chip, quantidade de apostas. Baseball tem 10 jogos todos os dias durante meses. Então, para um baseball é uma coisa. Futebol americano são poucos jogos em menos meses. É outro tipo de approach, outro tipo de estratégia. Futebol é uma coisa, basquete é outra, enfim. Cada modalidade, cada mercado pode ter uma gestão financeira diferente para começar.
Galgos são 112 apostas por dia.
Né? Imagina? Então, você tem que imaginar o volume que você tem que ter no geral e quanto você pode pôr por aposta. Aí que tá. Esse cara que é o tipster vai te cobrar um valor mensal. Pelo que eu pesquisei e experiência própria, é o seguinte. Se o cara me cobra R$100 por mês, eu tenho que ganhar com ele por mês pelo menos duzentão. O que ele me cobra é metade do meu lucro. Pra começar a história. É um parâmetro inicial assim pra pessoa ter como âncora. Se ele me cobra 100 por mês, eu tenho que ganhar 200 com ele. Pra pagar ele e sobrar 100 pra eu continuar crescendo minha banca ou continuar investindo. Se o cara me cobra 1.000 por mês, eu tenho que ganhar 2.000. Só que recomendo de novo, se você tá começando nessa área, não ponha dinheiro alto de cara. Por quê? Pode ser um golpe, pode ser um investidor errado, pode ser um tipster ruim. Além do que, o que a gente está vendo por aí em golpes de pirâmides financeiras, em qualquer área, não só nas apostas, qual é o truque? Não importa quanto você aposta, 50, ele te dá 100 de lucro no primeiro mês, 200 no outro, você fica injetando mais dinheiro, injetando mais, subindo mais, pensando, pô, isso aqui é uma maravilha, eu só ganho dinheiro com esses caras. Todo mundo que cai num golpe da pirâmide, qualquer tipo de pirâmide, vai pela ganância, e os caras te dão um lucro, 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 até você vender casa, vender carro, emprestar dinheiro de banco, enganar seus parentes, sem saber, claro, né? Pegando dinheiro deles, convencendo eles a entrar na pirâmide junto. Aí quando você põe uma bolada grande na mão dos caras, que aí quando eles somem, eles não dão golpe por 50, por 500, não, cara. Esses caras dão golpes por milhões e chegaram números até... Teve um grupo aí, fez uma cagada, na sorte, na verdade, eles pegaram, sei lá, 400 milhões dos clientes, que é muito dinheiro, e compraram Bitcoin, cara, pra sumir com o dinheiro, pra não ser rastreável. Sim. E pegaram a alta do Bitcoin. Os caras ficaram bilionários. Ficaram com 1,5 bilhão, parece. E eles podiam pagar todo mundo o que era uma pirâmide falsa, eles podiam pagar todo mundo, devolver o dinheiro com 20% de lucro, por exemplo, das pessoas, e continuarem com 500 milhões para eles, por exemplo. O que, que eles fizeram? Foram gananciosos, foram presos. Ainda bem que foram presos.
Eu ia comentar, né? O mercado de bolsa está tudo muito estável até o Cristiano Ronaldo tirar a Coca-Cola das mesas.
Né? Caiu 4 bilhões de dólares, euros num ato. Né? Então, cuidado, gente, que o valor que você põe na mão de um tipster, que você paga, no caso, tem que ser um dinheiro que você possa perder e não tenha ganância, cara. Tudo tem prazo. Aí entra a tua segunda pergunta, Bruno. Qual é a paciência que a gente tem que ter? Bom, é o tempo que você leva pra não só ver se a bet do cara deu green ou deu red, se ele acertou a aposta ou não, mas se a aposta foi bem feita, independente do resultado. Se o jogo, o time desempenhou bem, se levou azar, deu bola na trave, tomou gol no final, foi um jogo que o time jogou mal, mas os outros ele jogou bem. Ou seja, mesmo que você pague pra alguém fazer o teu serviço, que seria a aposta em si, você tem que gastar um tempo verificando se o serviço do cara como um todo presta. Senão você não pode reclamar, cara. Isso toma tempo. E como você está notando, quem está escutando, então estamos conversando aqui, em pouco tempo, qualquer um pode errar muito ou acertar muito. Então você não pode se empolgar muito e achar que o cara vai ganhar para sempre, nem crucificar o cara porque ele errou 3, 4, 5, 10 dicas em sequência. Nesse bate-papo nosso, estão reaparecendo palavras aí toda hora, né, gente? Perfeito. E essa aqui que eu falei agora, ganância, é muito importante.
Aqui, tem uma última pergunta aqui, Rodrigo, que eu acho que vai ser muito importante, tá? Uhum. Que é o seguinte, você contrata o tipster porque você é apostador, entende? Porque se você fosse tipster...
Você está usando, né? Tip, não apostando.
Existe essa diferença, né? Bem, sim, clara. Tem gente que é tipster, tem gente que é apostador e tem gente que é tipster e apostador, né?
Sim.
Porque são dois tipos de artes, né?
Sim,
são dois tipos de inteligências, né?
São.
Então, acho muito importante que a gente termine agora com essa ideia. Se você procura um tipster, é porque você é apostador. né?
Uhum.
Então, eu tenho que entender que a inteligência de apostador também é uma inteligência que tem que ser estudada, né?
Uhum, são diferentes, tá certo.
Diga aí, eu pergunto, os tipsters necessariamente são bons apostadores ou vice-versa?
Cara, você tá certíssimo com o que você argumentou. São diferentes e o cara pode ser um apostador ruim e um tipster bom. E vice-versa, cara. Pode sim. Por exemplo, tem muita gente que é muito bom na teoria e na prática fica nervoso, dá errado. Tem muito leão de treino nos esportes que treina pra caramba, chega na hora e não desempenha bem. Tem gente que estuda, fazem cálculos, são bons com números, com estatística, mas se for apostar ao vivo, que requer nervos e tomada de ação rápida, não é bom. Tem gente que é bom em manusear dinheiro próprio. Eu faço cagada que eu quiser, tomo riscos e não importo muito com isso, não fico nervoso. Mas eu posso ficar nervoso se eu estiver representando o dinheiro dos outros. Se eu tiver que ser julgado todo dia se eu acerto ou se eu erro. O apostador sozinho, ninguém está vendo. Ninguém está olhando para a cara dele, para os números dele. Mas se o cara é tipster, ele está pondo a cara para bater. Ele deixa de ser pedra para ser vidraça. Tem gente que não sabe lidar com isso. Ou seja, é inteligência pura e inteligência emocional. Tem gente que consegue lidar com isso de apostar e ser apostador. Tem gente que não consegue. Tem gente que aposta pesado. E que se ele apostar antes de passar a dica, vai baixar as odds. Se ele mandar a dica e apostar logo depois, vai baixar as odds. Aí já começa a complicar, você tá vendo, né? Se o cara é um bom apostador...
Sim, é bem mais complexo,
Se o cara é bom apostador, por que ele manda tip então e não ganha vida só apostando? Boa pergunta.
É porque às vezes não acontece, né?
Proporção. Eu te falo no meu caso, pessoal, que eu já fiz isso de ser tip, de cobrar, e continuo tendo um serviço pelo menos, e que a intenção minha não é ganhar dinheiro, tanto que eu tenho em média um ou dois pagantes por ano e nunca faço propaganda nenhuma, nem... Não tem interesse, porque eu quero registrar minhas apostas. Pra mim isso tem valor. E se alguém paga lá, legal. Acho bacana. Mas o meu interesse em ser tipster é ter o registro das apostas. Todas que eu faço, não. Algumas com o perfil de tipster. Ok.
Entendi.
Então, de novo aquele assunto, né? O cara pode ser tipster por motivos de hobby, profissional. Eu cobro, mas minha intenção não é ficar rico, porque se fosse eu tava morto, né? Porque eu pago um ou dois caras pagando pra mim.
Segue as minhas dicas, mas não segue o que eu aposto. Né?
Não, o cara que é tipster tem que ser seguido sim. Tá. Mas eu atuando como apostador, posso ter uma estratégia diferente para a imagem de tipster que eu tô construindo. Eu posso ser Rodrigo, apostador, maluco, dobro, vou atrás de dinheiro que eu perdi, faço múltipla, odd alta. E como tipster, ser um cara conservador. Eu posso fazer isso. Eu posso ter 5 contas em sites diferentes de tipster. Num ser agressivo, no outro ser conservador, no outro ser assim, assado. E ninguém sabe meu nome de verdade, sabe aqui o Rodrigo. Pode ser só um codinome. Aliás, é normal você pagar um serviço e não saber quem está por trás dele. Às vezes está vendo no Instagram um cara lá fortão, um cara engraçado, um cara isso ou aquilo.
Ah, então era você, Rodrigo?
E não é o cara que faz as dicas, é outro nerd lá atrás de óculos que nunca aparece.
Ah,
mas
entendi.
Um cara que está falando que é ele.
Então eu acho que eu entrei em umas duas que é você, cara.
Você ganhou, claro, né?
É claro que ganhei, porque tá bom.
Então, essa discussão é bem interessante, Bruno, porque você vê como as pessoas podem ser enganadas facilmente. E não é fácil detectar um bom tipster. Mas não, tem, claro que tem.
E tem tipster que, tipo assim, tá queimadão, muda de nome.
Isso, e vai enganar outras pessoas com outro nome.
Sim.
Então é isso aí, Bruno. Mensagem final pra galera que tá ouvindo a gente aí. Tem bons tipsters? Tem. São minoria? São. Tem tipster que é bom, mas que não consegue resultado muito bom? Tem. Se o cara pegar um mercado gigante como o mercado europeu, Brasil Série A e Série B, basquete norte-americano, beisebol, futebol americano. Quanto maior for o mercado, mais justo vai ser esse mercado, mais difícil vai ser extrair dinheiro. Mas se o cara conhece bem, é transparente no que ele está se propondo a fazer como tipster, é honesto. Cara, você pode não pagar por ele, mas não seguir todas as dicas. E sim saber para que lado ele está indo, por que ele está fazendo aquilo, por que ele escolheu tal aposta, se ele escreve a dica ou não, você gosta daquilo ou não. Então você pode pegar alguém e não seguir todas as dicas, e sim analisar o jeito que a pessoa transforma os seus pensamentos, seus métodos, suas fórmulas em dicas, e usar aquilo como uma ferramenta adicional ao teu arsenal. Ou, se você não é desse tipo, pode pegar alguém que você acha que dá lucro e ponto. Quero ver achar alguém que fique ganhando isso para sempre. Mas tem cara bom, viu? Tem cara bom.
Outra coisa importante, Rodrigo, é você saber o quanto você quer ganhar por um determinado tempo, né? Por exemplo, você tem uma intenção de ganhar um tanto por cento do que você investe por mês, né?
Uhum.
E assim, se quanto mais alto for esse valor, mais armadilhas tu cai, né? Isso é verdade.
Cara, eu já participei de grupos assim que eu pagava, ou sei lá, era convidado porque o cara era meu conhecido e queria que eu avaliasse o serviço dele e tal. Ou trocar uma ideia de vez em quando, não sei o quê. E eram grupos grandes. E recebia gente de tudo que tipo. Aí vinha gente que era do mercado financeiro. É o cara que aposta lá, o cara que investe em ou ações, ou em renda fixa, ou em qualquer coisa. E o cara, não, eu quero ganhar mais que a poupança, mais que tal coisa. Então, qualquer coisa a partir de 3%, 4% tá bom. Que já é bastante, né? Mas, enfim. Mas o cara chega com essa meta, né? Cara, e são esses caras que mais reclamam quando o tipo erra algumas coisas. Por semana, ou por mês. O cara fica louco, querendo exigir seus direitos. Mas como é que eu pago o negócio e o cara não me entrega? 3, 4%, ele me dá 10% de prejuízo. Vou demorar um ano inteiro para recuperar isso. Cara, você criar uma expectativa de lucro por dia, por semana, por mês é muito perigoso. Não faça isso. Não conte com o ovo no da galinha. Não conte. Pode não vir. Trabalhe como um investimento a longo prazo para você avaliar se o cara presta ou não. E se você acha que o cara está fazendo um bom serviço, vá aos poucos investindo mais, se você está entendendo qual é o processo de tipster do cara. Não, cara, não reclame.
Perfeito, perfeito. Porque se fosse fácil, tava todo mundo nessa área, né, irmão?
Tava. Então, os poucos heróis que estão por aí, que ganham dinheiro para eles e para os seus clientes, cara, olha, merece os nossos... Nós entrevistamos aqui muita gente que veio como convidada, volta e meia volta, que são muito bons, cara. Eu posso falar aqui do Jonas Caetano, do Danilo Martins, Danilo Pereira. O pessoal nosso inteiro da Aposta 10 que veio aqui. Sim, eles estão na Aposta 10, que são gente honesta, transparente, sincera e tem qualidade. Agora, ainda tendo um monte de qualidades, que nem você e eu acreditamos que temos também, Bruno, ainda assim oferecer um green para alguém não é fácil. E se alguém te dá um green, cara, como tipster, se agarra e segue junto...
Não, sério, sério. Porra. E assim, né? E não seja um apostador de um green só, né?
Uhum.
Né? Seja, participe da vida do tipster por um tempo.
Uhum.
Porque se o cara continua sendo tipster, é porque ele tem uma história, né? um legado, né? Porque é uma profissão muito difícil, é uma profissão de estudos, né?
E pensa bem, né, cara? Adianta ficar xingando o cara, reclamando dele? Você acha que ele vai trabalhar melhor?
Não. Para encerrar, a gente tem que lembrar que a aposta no tipster é tua, né?
Isso. O red é teu, cliente, não é dele.
É do cliente. Isso. O ônus do é teu, né? É a primeira grande aposta. A segunda aposta é o que ele pode te oferecer, né? Uhum. Então, eu acho que todo mundo... Espero que um dia o tipster profissional também tenha uma regulamentação, né?
Uhum.
Que ainda não tem, assim.
Bem colocado. E é bem difícil de encaixar isso aí. Mas se tirasse os trambiqueiros, que enganam a galera, mostrando... Ganha isso, ganha aquilo, eu tô de carro, tô viajando, tô aqui no bem bom e tal... O cara tá fazendo isso com o dinheiro dos clientes, cara. pra pegar mais cliente e o ser humano é ganancioso. Aí eu também quero ficar aqui nesse cara, assim, ganhando de rios de dinheiro, vestindo bens, fazendo farra, festa, só na praia. Cara, esse pessoal vende isso e o pessoal... Infelizmente, o Brasil é muito grande. Tem muita gente, um povo trabalhador, um povo criativo... e um povo que quer subir rápido na vida, cara. Então é uma arma pra cheio, cara, o mercado das apostas, pra atrair gente que, dos dois lados, tem uma ganância pra subir rápido na vida.
Dureza. Perfeito, perfeito. Rodrigo, beleza? Fechou?
Lembrando que o Aposta 10 tem tips muito bons. O site dá dicas gratuitas, é só entrar no site.
Não conheço nenhum que foi demitido, hein?
Temos dicas em vídeo, em podcast, em Instagram, promoções. E é de graça. E cabe às pessoas julgarem a qualidade do serviço de cada tips.
É claro. Show diferente. De bola. Um abraço, gente.
Galera, obrigado por estar acompanhando a gente até aqui. Valeu, até mais.
Um abraço.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, Fast, Fair.